Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Extração municipal. O poder público premia mais 3 contribuintes com recursos municipais no Nota Fiscal Gaúcha.
Titular da Delegacia de Polícia Civil de Guaporé, delegado Tiago Lopes de Albuquerque, faz balanço positivo das atividades realizadas em 2021 no combate à criminalidade.
E no combate às baratas, a Secretaria de Obras destina servidores para colaborar com a Vigilância Sanitária e Ambiental.
Em rápida ação, bombeiros combateram incêndio em empresa de expositores de joias em Guaporé. Fogo consumiu parte de um pavilhão onde eram guardados restos de tecido, madeira e outros materiais.
Educação e saúde. Estado divulga as definições para o retorno às atividades escolares no Rio Grande do Sul.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora 12:05. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde, hoje 2 de fevereiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 30 graus e 4 décimos.
Quinta semana, passaram-se 33 dias, faltam 332 para 2023.
Estação Verão, Lua Nova.
Santos do dia, Nossa Senhora dos Navegantes, Catarina de Risse, Feliciano de Roma e Joana de Lestonac.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,29, poupança 0,56%, TJLP 6,05%, taxa Selic 9,25%, TR 0,11%, o grama do ouro R$ 304,55.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 95,40, saca da soja R$ 178,20, suíno tipo carne, R$ 5,60 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz com bênção das velas. 19 horas, missa na comunidade Nossa Senhora da Saúde. E às 20 horas, a celebração da palavra na comunidade Maternidade 40.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto do Clima Tempo. Vamos conversar com Kátia Valente. Olá.
Na casa do agricultor.
Olá, Kátia.
Olá, amigos e ouvintes. Nesta quarta-feira, temos o tempo ainda firme predominando pelo estado, devido a um sistema de alta pressão que domina o tempo. Aqui na região serrana, nós vamos ter a presença do sol ao longo do dia, com isso as temperaturas vão subindo gradualmente e faz calor na parte da tarde, com máximas na faixa de 30 a 32 graus por aqui. Mas este cenário muda, e muda bastante. Na quinta-feira nós vamos ter, aliás, nesta quarta os ventos já começam a soprar do quadrante norte. E na quinta-feira eles sopram do quadrante norte-noroeste, e aí não tem jeito, vai trazer uma umidade lá do Brasil Central aqui para o Rio Grande do Sul, e essa umidade junto com a temperatura elevada favorece o quê? Novamente as chuvas. As chuvas são muito bem-vindas, o problema é que elas podem vir acompanhadas de temporais. Então, atenção, quinta e sexta-feira, principalmente, grande possibilidade de temporais pelo estado e também aqui na região da Serra. Na quinta-feira, as temperaturas da tarde vão ficar na faixa dos 30 a 31 graus, ou seja, tem chance de pancadas de chuva, mas mesmo com a chuva a temperatura não cede. Os ventos seguem soprando de norte e noroeste e a sensação de abafamento é grande por aqui. Já na sexta-feira, a gente vai ter um pouco mais de nebulosidade por aqui e aí a temperatura cede. À tarde, a máxima fica na faixa dos 26 graus, olha que é uma boa diferença. A sensação oscila em torno dos 28 graus, mas a expectativa é de que para o final de semana a instabilidade perca um pouco de força Embora tanto no sábado quanto no domingo o tempo fica instável, mas a condição para temporais diminui bastante. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente. Agora 12 horas 9 minutos.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé, te espera com todas as lojas de portas abertas. Com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca. E toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
12 horas 10 minutos e meio. Programação da Aurora.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Conversar com o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, fazer um balanço das atividades da Polícia Civil, da criminalidade aqui em nosso município, desse combate que está sendo realizado com extremo sucesso, em virtude dos números publicados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Delegado, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em conversar com o amigo aqui na programação da Aurora. Como é que foi 2021 num balanço geral do trabalho da Polícia Civil aqui de Guaporé? Bom dia.
Bom dia, Eduardo. O ano 2021, né, Eduardo, um ano de bastante trabalho para a Polícia Civil, mas que, felizmente, é possível dizer que temos resultados, né, positivos. Uma redução de alguns índices importantes aí de criminalidade, né? Tivemos redução de homicídios, tivemos redução de roubos, quer dizer, aqueles crimes mais graves, né? Com violência contra a pessoa, nós tivemos uma redução, né? Tivemos também o aumento do crime de estelionato, já vinha apresentando um aumento em razão da pandemia, já desde o ano de 2020, e reputo isso também ao uma maior utilização da internet em razão da pandemia, né, para prática de negócios e compras. Então, o crime de estelionato realmente houve um acréscimo, né, em 2020, em 2021 ainda maior, mas acredito que o trabalho está sendo bem executado, né. Tivemos, importante destacar também, no ano de 2021, agora, né, no final do ano de 2021, um aumento do nosso efetivo, né, bastante importante, porque com o número de policiais que nós temos, um policial a mais faz bastante diferença, né? Então nós tivemos, por parte aí da Polícia Civil, né, o direcionamento de mais um policial aqui para a delegacia. Então, esse ano agora, acreditamos que as coisas vão andar ainda de uma forma mais célere, né?
Delegado, a expectativa, já que citaste a questão efetivo de novos policiais virem a ser destinados aqui para o município de Guaporé, sem que haja a saída de algum na troca, muitas vezes acontece, né?
Nós já vimos batalhando, Eduardo, há bastante tempo, né, pelo aumento do efetivo, sobretudo porque temos aqui, né, no município, infelizmente, uma criminalidade organizada, né? Criminalidade é essa que tem no tráfico de drogas o seu carro-chefe, né? E aí, a partir do tráfico e do recurso obtido com o tráfico, investimento em outros crimes, né, em outras práticas delitivas. Então, conseguimos que a Polícia Civil reconhecesse o trabalho que nós estamos fazendo aqui no município e, sabendo dessa dificuldade nossa aqui, desse enfrentamento, né, com a criminalidade, direcionasse mais um policial para cá, mas não temos, por hora, promessa de aumento nesse número de policiais aqui.
Delegado, falaste na questão da organização criminosa aqui em nossa cidade e região. Por que se caracteriza, né, uma facção extremamente organizada dentro do que já foi estudado por parte e investigado pela Polícia Civil. É como se fosse uma empresa, visando sempre o lucro.
Exatamente, exatamente, Eduardo. Nós já tivemos investigações bastante complexas, né, que resultaram no indiciamento aí de 10, 12 pessoas, exatamente refletindo essa criminalidade organizada que eu menciono, né? Então é um grupo que tem os seus líderes, que tem funções bem definidas, né? Cada integrante desse grupo criminoso realizando uma determinada função, né? Aqueles que lideram, aqueles que distribuem as drogas, aqueles que armazenam essas drogas, né? Aqueles que fazem o transporte das drogas, aqueles que fazem a parte contábil, digamos assim, né? Dos recursos e até mesmo tentando dissimular essa origem ilícita dos valores, né? Então tudo isso é o que caracteriza essa criminalidade organizada, né?
Há muitos, delegado, soldados incluídos nesta facção ou nas facções que atuam aqui em Guaporé e municípios da região que não são de fato, vamos colocar assim entre aspas, criminosos, que não têm uma vida do crime, que acabam entrando no crime muitas vezes para colaborar ou até mesmo ameaçados, né, por parte dos principais líderes?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A capacidade que esses indivíduos têm, esses líderes, de atrair pessoas, né, para esse mundo do crime é muito grande. Então, muitas vezes, adolescentes, muitas vezes, indivíduos que recém completaram 18 anos, muitos indivíduos ali na faixa dos 19, 20 anos, que ainda não possuíam um histórico criminal, né, mas que muitas vezes têm fazem consumo de droga e acabam aí passando a dar um pouco, trabalhar também para ter o seu recurso para o consumo, acabam se envolvendo e acabam passando a fazer parte desses grupos, né? Também destacamos também, Eduardo, a participação muito grande de mulheres. Tivemos aí operações nossas, né, recentes, que inclusive tivemos maior número de prisão de mulheres do que de homens até mesmo, né? Tamanho envolvimento dessas mulheres, que também passam a ter algumas funções bem importantes, né, nesses grupos criminosos.
Dentro desse trabalho se combate o tráfico de drogas aqui em Guaporé, mas também nós deveríamos ter de uma forma geral, delegado, um trabalho de conscientização por parte da segurança pública. Você acredita que também na forma educacional de conscientização tentar fazer com que esses adolescentes tenham um futuro cada vez melhor ao invés de entrar no crime?
É importante, Eduardo. A Polícia Civil, né, a Polícia Investigativa, ela faz esse trabalho repressivo, né, que é aquele que a gente verifica depois que já se consumou o crime, né, mas também é importante esse trabalho de prevenção no que diz respeito exatamente a essa conscientização, esse alerta, né? Nós fizemos já alguns trabalhos nesse sentido, queremos também reforçar, né, essa parte da prevenção junto aos adolescentes, né? Nós temos na Polícia Civil uma equipe que é treinada para isso, né? Para fazer essa parte de conscientização em escolas, em alguns estabelecimentos, e também pretendemos trazer para cá, para o município, pretendemos fazer isso esse ano ainda, para que possamos reforçar esse aspecto da prevenção.
Como é que a comunidade vê hoje o trabalho da Polícia Civil aqui em Guaporé, quando vocês estão em operação, delegado, ou, né, no dia a dia?
Olha, Eduardo, a gente tem recebido muito apoio da comunidade, né? Muitas vezes, quando nós estamos de forma, digamos assim, ostensiva, fazendo alguma operação, cumprindo algum mandado, as pessoas realmente, elas, após visualizarem a nossa presença, elas se mostram dispostas a colaborarem, né? E a imprensa tem um papel importante nisso, divulgando as ações, né? Muitas vezes com essa divulgação a gente vê que as pessoas acabam vindo aqui na delegacia, acabam ligando, porque estão vendo que a colaboração, esse trabalho conjunto entre comunidade e polícia, ele gera bons frutos, ele dá resultado. Então, a comunidade realmente tem sido parceira nossa e tem nos auxiliado bastante aí no, na nossa atividade diária.
Delegado, a gente sabe que crimes sempre irão acontecer, ações delituosas das mais diversas, né, dentro desses indicadores que a gente sempre analisa, como furtos, roubos, homicídios, estelionatos, enfim, como reduzir cada vez mais estes índices, e que já vem, né, de uma queda aí nos últimos anos. É só com o trabalho intenso, focado por parte das forças da segurança pública?
É, Eduardo, é trabalho preventivo e repressivo, e aliado a isso também essa parte educacional que tu bem mencionaste, né? Não tem outra forma, né? É trabalho, é mostrando a presença, né, da polícia, a brigada militar, através do policiamento ostensivo, preventivo, não sendo evitado o crime, a polícia civil fazendo, né, o seu trabalho de investigação, de repressão, com o apoio da comunidade. Não tem outra forma, é isso que tem dado resultados, né? A imprensa tem noticiado bastante, e esse governo tem investido em equipamentos, né, para a segurança pública, viaturas, armamento, inteligência, né? E isso tem dado resultados, né? E ao mesmo tempo que esses investimentos, o policial melhor equipado, é uma motivação a mais, né, para que o policial possa continuar exercendo a sua função com cada vez mais vontade.
Delegado, mais ou menos quantos inquéritos policiais passam aqui mensalmente e ao longo de 2021 vem reduzindo ou vem aumentando o número?
Nós temos, Eduardo, mantido, né, os números, né? Como eu mencionei agora, com a vinda de mais um policial, esse também é um dos nossos objetivos, é reduzir o número de procedimentos policiais, né? Nós temos hoje em andamento aproximadamente 1.000 procedimentos policiais aqui na delegacia. Então é bastante trabalho que nós temos, né? Talvez a comunidade, nem todos têm essa consciência, né? Mas o trabalho da Polícia Civil é de instruir as investigações, encaminhar procedimentos ao judiciário com elementos de prova, com elementos de informação, né? Então, toda a ocorrência aqui, ela é analisada, e uma vez instaurado um procedimento policial, ele tem que ser instruído e remetido ao Poder Judiciário. Então, hoje nós temos 1.000 procedimentos aqui na delegacia, né? É um número bastante expressivo, e como eu disse, com um reduzido número de policiais, né? Então, um dos nossos objetivos também é reduzir esse número, né? Nós temos encaminhado 50, 60, às vezes 70 procedimentos ao mês para o Poder Judiciário, né? Mas não temos conseguido reduzir esses números.
Delegado Thiago Lopes Albuquerque, muito obrigado pela sua participação aqui na programação do Trânsito e Giro da Segurança Pública. Os microfones à disposição para as considerações finais.
Obrigado, Eduardo, pelo espaço. Continuamos à disposição da imprensa e continuamos contando com a colaboração da comunidade para já iniciarmos esse ano agora de 2022, focados em cada vez mais reduzir, né, os índices aí de criminalidade no nosso município, e também conseguir, né, dar sempre respostas satisfatórias e positivas para a comunidade.
Obrigado, delegado Thiago Lopes de Albuquerque, participando aqui da programação da Aurora. Na sequência, a gente retorna.
Jornal da Aurora.
Poder Público premia mais 3 contribuintes com recursos municipais no Nota Fiscal Gaúcha. Os primeiros 3 sortudos da extração municipal do programa Nota Fiscal Gaúcha, NFG, foram conhecidos em Guaporé. O sorteio, realizado através da plataforma do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, aconteceu nas dependências da Secretaria da Fazenda Porto Alegre, contando com mais de 42,8 mil bilhetes participantes. Destes, 3 foram premiados, e os contemplados são Gabriela Guarnieri, bilhete número 17.761, com o valor de R$ 200, Aquilino José Casale Zanquim, com o bilhete número 42.348, com R$ 300, e Felipe Esquivinim, um bilhete número 3.505, com a quantia de R$ 1.000. Todos são moradores da capital da hospitalidade. São contribuintes que valorizaram o comércio guaporense e, no ato de suas compras, solicitaram a inclusão do número do cadastro de pessoa física, o CPF, no documento fiscal. Nós, como integrantes da administração municipal, continuamos incentivando aqueles que buscam o melhor para a sua cidade. É exercendo o direito de cidadão que vamos conseguir avançar em obras de infraestrutura e ofertar cada vez mais e melhores serviços à comunidade, disse o secretário municipal da Fazenda, Eduardo Adriano De Rocco. Para a retirada da premiação, o poder público, conforme informou De Rocco, disponibiliza um sistema prático e ágil que é a plataforma Undoc, www.guaporé.undoc.com.br. O pagamento é realizado sem a necessidade dos ganhadores se deslocarem até o prédio da prefeitura. Após análise dos documentos enviados, o depósito é efetuado diretamente na conta do sortudo. Se preferir, o ganhador poderá comparecer na Secretaria da Fazenda, localizada no primeiro andar da Prefeitura Municipal, das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h30. Os sortudos deverão portar documento de identificação com foto, podendo ser carteira de habilitação, carteira de trabalho ou identidade, para comprovação. Em fevereiro, conforme o governo estadual, o próximo sorteio do NFG está marcado para o dia 24. Serão mais R$ 1.500 distribuídos pela administração municipal. Aposte no comércio guaporense, inclua o número de CPF nos documentos fiscais e automaticamente estará concorrendo à premiação. Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhol.
Obrigado, Letícia. Agora, 12 horas 29 minutos, vamos falar na saúde e a vacinação contra a Covid.
Vamos ao cronograma divulgado pela Secretaria da Saúde. Doses 2 disponíveis para quem recebeu a dose 1 da Pfizer até o dia 2 de dezembro, hoje à tarde, entre 2 e 5 da tarde, no Centro de Vacinação contra a Covid-19, em frente ao Centro Municipal de Saúde. E amanhã a gente vai ter um dia inteiro de vacinação infantil. Começamos pela manhã, público-alvo dos 8 aos 11 anos de idade. De manhã, a vacinação vai acontecer no Centro de Vacinação Covid-19, das 8 às 11. Para as crianças, é obrigatório apresentar a caderneta de vacinação, o cartão do SUS, o RG e, se a criança possuir o CPF, apresentar o CPF. Então, de manhã, nós temos vacinação para quem tem 8 a 11 anos. E de tarde, a vacinação vai ser para as crianças menores, de 5 a 7 anos. De tarde, a vacinação vai acontecer das 2 às 5 da tarde, no Centro de Vacinação Covid-19, em frente ao Centro Municipal de Saúde, também com as mesmas documentações. A caderneta de vacina, o cartão do SUS, o RG e o CPF da criança. E um outro alerta que a Secretaria está emitindo é quanto às hospitalizações que têm acontecido e avançado principalmente com quem não é vacinado ou que não tem um esquema vacinal completo. Por isso que a dose de reforço nesse momento de avanço da Omicron é tão importante. Se você não completou o esquema vacinal contra o coronavírus, faça-o imediatamente. As pessoas que já receberam a dose de reforço são pouco suscetíveis às internações, embora as comorbidades graves e a idade avançada possam deixá-las mais vulneráveis. Portanto, complete o seu esquema vacinal. Se ainda não possui nenhuma dose, fique atento também aos dias de vacinação, porque a Secretaria está sempre com o cronograma reabrindo para quem não se vacinou ainda. Ainda existe uma parcela da população que não recebeu nenhuma dose da vacina e fica suscetível às formas mais graves de infecção da Covid-19. Procure colocar em dia o seu esquema vacinal. Além de se proteger, você também cuida dos outros.
12 horas 30 minutos. Destaque também na questão da imunização contra a Covid. Nós temos um balanço número de casos registrados aqui em Guaporé. A divulgação ocorreu ontem, dia 1º de fevereiro, com 496 casos ativos, com destaque, uma diminuição, né, no número de casos com relação aos dados que foram publicados na última semana. 496 casos era o que nós tínhamos há alguns dias atrás, na última sexta-feira, né? Ontem, com a nova publicação, o município colocou 396, ou seja, 100 a menos. O alerta prossegue. Número de internados diminuiu, só que nós temos em UTI uma criança de 2 anos. 5 estão internados aqui em Guaporé e uma criança de 2 anos está internada em UTI pediátrica. Então segue o alerta por parte da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Guaporé. Vamos falar sobre as baratas, Michele, e também essa atuação por parte do poder público no combate à praga urbana.
O setor de vigilância epidemiológica, o setor que está cuidando da questão da saúde pública aqui em Guaporé, também se preocupa com a infestação de baratas que acontece na cidade. E está unindo forças para combater com a aplicação do produto adequado. E a aplicação está acontecendo em toda a nossa cidade.
Com a participação, Michele, dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Foram 6 servidores cedidos, conforme destacou o secretário de obras, né, o Fabiano Farina. Nós tivemos 6, então, cedidos e mais veículos para atuar com os fiscais da Vigilância Sanitária e Ambiental. A aplicação dos produtos biológicos, ela acontece à noite, em virtude da efetividade dos 2 produtos, Advion Barat, Gel e o Incom, 10 PM. Disse o secretário, acreditamos ser de fundamental importância a colaboração destes servidores. De 3 a 4 dias por semana, eles saem a campo e, orientados pela vigilância, ajudam a aplicar os produtos e efetuar a limpeza superficial das bocas de lobo. Manteremos a turma ao longo de 2 meses, visto o período com menos intensidade de chuvas. As atividades de combate às baratas e outras pragas urbanas, elas acontecem em toda a área urbana aqui de Guaporé. 12 horas 34 minutos, na sequência a gente retorna falando sobre a educação e a saúde. Estado divulga definições para o retorno das atividades escolares no Rio Grande do Sul.
Jornal da Aurora, volta já.
12 horas 38 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com informações sobre a atuação por parte do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, moradores das proximidades do Fórum de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público aqui na área central, sentiram ontem à noite, dia 1º, um forte cheiro de queimado. Ao saírem para verificar, se depararam com um clarão de cor amarelada vindo de uma empresa que fabrica expositores de joias. Densa fumaça nos fundos do estabelecimento era o prenúncio de que o incêndio estava tomando conta de parte do imóvel. Em questão de minutos, o fogo consumia um pavilhão que serve de depósito para o acondicionamento de madeiras, serragens, retalhos de tecidos e outros materiais. Preocupação era grande, vista a proximidade com o prédio principal que conta, além da empresa, com moradia nos andares superiores. Não demorou e servidores do 3º pelotão do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, estes comandados pelo tenente Adriano, acionados na Central de Operações Telefone 193, estavam no combate às chamas com 2 viaturas. Bombeiros em horário de folga também compareceram. Com o auxílio dos sócios proprietários, colaboradores da empresa Tomazeto, expositores de joias e populares, que muito contribuíram, a situação foi controlada em menos de 40 minutos. Utilização é de cerca de 8 mil litros de água. Para a extinção das chamas, o resfriamento dos materiais e também do outro prédio e o rescaldo. Não há informações precisas de como o fogo começou, mas ele rapidamente se alastrou. Parte da estrutura do pavilhão ficou destruída. Os empresários contabilizam os prejuízos. Ninguém ficou ferido.
E na área da educação e saúde, o Estado divulgou as definições para o retorno às atividades escolares no Rio Grande do Sul, já que na próxima semana algumas escolas, as particulares, já começam as aulas. Com o início do mês de fevereiro e o retorno às salas de aula se aproximando, e diante do cenário da pandemia, com um aumento exponencial no número de casos e alto índice de contágio da variante Ômicron, o governo do Estado publicou uma nota informativa para as instituições e para os pais. São medidas de prevenção e de monitoramento. O uso da máscara segue sendo obrigatório para todos os professores, todos os funcionários e os alunos. Mais do que isso, orienta-se para o uso correto da máscara, cobrindo o nariz e a boca. As crianças devem utilizar as máscaras para a circulação nos espaços. Crianças acima de 3 anos e menos de 5 devem utilizar a máscara com a supervisão de um adulto. E entre 5 e 12 anos devem ser orientadas para a utilização correta. Acima dos 12 anos, seguem as mesmas recomendações para os adultos. Quanto às medidas de prevenção e controle, de acordo com o governo do estado, a melhor estratégia é a educação de toda a população, com orientações sobre o agravo da doença, noções de prevenção à contaminação, etiqueta respiratória, organização, limpeza e ventilação dos ambientes, além da higienização pessoal e da vacinação. Em casos de contaminações dos professores e funcionários, os mesmos devem ficar afastados por 7 dias para professores e funcionários que tenham completado o status vacinal, que tenham todas as doses da vacina. Aqueles que não completaram o esquema vacinal ou não são vacinados precisam ficar em isolamento por 10 dias, a contar da coleta do exame ou do início dos sintomas. As orientações para os alunos também podem ser conferidas na rede social da Rádio Aurora.
12 horas 42 minutos, nós vamos voltar à Central de Jornalismo agora para informações dos municípios aqui da nossa região, com a colega Letícia Brinhol.
Dois Lajeados, trabalhando corpo e mente. Também foi nos assuntos abordados na formação realizada no último dia 25 com os profissionais de educação. Quem coordenou a atividade foi a professora Mariângela Ferreira da Silva, que abordou o tema Um Momento de Despertar para a Consciência e de Valorizar o Ser Pensante. Um dos pilares de sua fala baseou-se no pensamento do professor Hermógenes, o qual diz que nada de passa na mente que o corpo não manifesta. Nada se passa no corpo sem que a mente acuse. Isso porque não há um corpo e uma alma, mas uma unidade modernamente chamada de mente-corpo. Serafina Correa. Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar no município, anualmente acontece um encontro com agricultores para debater sobre práticas de vendas de produtos, dando oportunidade de expor as dificuldades que enfrentam, bem como trocar experiências. Com isso, no dia 27, um importante encontro reuniu agricultores, Emater e Secretarias Municipal de Educação e Agricultura, onde realizou-se um levantamento de produtos ofertados pela agricultura familiar no município e participação dos produtores nas licitações. Promovido pela Emater, escritório de Serafina Correa, a reunião foi conduzida pela extensionista Sandra Mantese e contou com a presença da Secretaria Municipal de Educação, Morgana Vicari, do secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Rodrigo Marcon, da nutricionista Daniele Colferai e da diretora da Divisão de Controle e Distribuição de Merenda Escolar, Soneide Gamba, além de agricultores que integram a agricultura familiar de Serafina Correa. Na oportunidade, foram repassadas orientações sobre a entrega dos produtos, boas práticas, produtos que os agricultores fornecerão para o Programa Nacional de Merenda Escolar e bem como os valores a serem praticados. União da Serra. A administração municipal, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União da Serra e Senar, está oferecendo curso de artesanato, patchwork, unindo retalhos de tecidos. O período é do dia 7 de fevereiro a 10 de fevereiro. Vagas limitadas. Inscrições no sindicato ou na Secretaria da Administração de União da Serra até o dia 4 de fevereiro de 2022. Arvorezinha, campanha de arrecadação de material escolar. A campanha tem como objetivo arrecadar materiais escolares para as crianças e adolescentes de famílias acompanhadas pelo CRAS e CREAS do município de Arvorezinha. Para participar, basta doar qualquer tipo de material escolar, novo ou em bom estado de uso, para que os alunos possam utilizar em sala de aula. Os interessados em contribuir com esta campanha podem entregar os materiais no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, ou no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, sendo que a arrecadação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Como forma de incentivo em manter as crianças e adolescentes no ambiente escolar, pedimos à comunidade que contribua da maneira que puder. Reunião na comunidade de Itapuca. A administração municipal convida toda a comunidade de Itapuca para participar de uma importante reunião, que acontecerá neste dia 2, hoje, quarta-feira, às 19h, na capela, ao lado da Igreja Matriz, onde haverá explanação dos trabalhos realizados com a participação de todas as secretarias, bem como agendamento de novos serviços, oportunidade em que todos os munícipes poderão fazer colocações de suas necessidades e também opinar sobre melhorias que podem ser realizadas. A Prefeitura conta com a presença de toda a comunidade local. Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhol.
Obrigado, Letícia. 12h47. Também a gente acompanha a saga do nosso querido amigo, aventureiro Tamar Peretti, pelo projeto Pedalo na América. Pedalando na América. O objetivo é ficar entre 110 e 120 dias pedalando entre municípios de 4 países. Além do estado do Rio Grande do Sul, Tamar passará pelo Uruguai, Argentina e Chile. No primeiro dia, ele percorreu o trajeto entre Guaporé e a cidade de Venâncio Aires, parando nos principais municípios aqui da nossa região, como Dois Lajados, Vespasiano Corrêa, Mussum, Encantado, Lajeado e chegando em Venâncio, onde pernoitou. Hoje a saga continua. Tamar se desloca neste momento, seguindo por Santa Cruz, Rio Pardo, Pantano Grande, e deverá chegar hoje para pernoitar no segundo dia da aventura na cidade de Encruzilhada do Sul. O trajeto gira em torno de 130 a 150 quilômetros. Então Tamar Peretti segue pedalando, deverá realizar toda essa aventura durante quase 4 meses e pedalar em torno de 7 mil quilômetros. Entre os desafios destacados por Tamar estão a reserva do Taim, no Rio Grande do Sul, também a Cordilheira dos Andes e o deserto do Atacama.
Meio-dia, 48 minutos, e a UX Campus Guaporé convida você para a palestra Transformação Digital na Educação, que vai ser transmitida através do canal da UX. É a transmissão online e gratuita através do Google Meet, basta se inscrever. Depois de 2020, o nosso mundo mudou muito, a pandemia acelerou a transformação digital, abrindo muitas oportunidades para novos negócios, e a adaptação da pessoa foi necessária, tanto para o mercado de trabalho quanto para a educação. Quais são as perspectivas para o futuro da educação junto à transformação digital? São perguntas como essas que serão abordadas. A palestra vai acontecer no dia 10 de fevereiro. Com a temática Transformação Digital na Educação, o palestrante é Fernando Tobdial, que além de consultor educacional, é avaliador do INEP, do MEC, professor EAD e coordenador de design institucional. Se você tem interesse, basta acessar as redes da UX Guaporé, se inscrever no link que está disponível e participar gratuitamente.
12h49.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.